Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vós todos. Está chegando aí setembro, mas já abrimos a campanha hoje. E a última vez que estive aqui, falei aquilo, vou falar novamente. Setembro chega a primavera. É a campanha de missões nacionais. E é o aniversário da irmã Soraya. Anote na sua agenda aí. Dia 21 de setembro. Quero dizer que eu gosto muito de perfume, tá? Pode mandar o presente, vou receber com muito carinho. 21 de setembro, dia da árvore, você não vai esquecer. Ore por mim, ore pela minha família. É um prazer imenso estar aqui novamente com os irmãos, com todos os nossos colegas missionários. Que honra para nós estarmos aqui. Nós costumamos dizer que somos apenas humildes cooperadores da obra do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 28, verso 1 apenas. E eu quero ler esse texto da palavra de Deus. Quero convidar você para também o ler, guardar na sua Bíblia, anotar. Deus há de nos trazer verdades tremendas aos nossos corações. No livro de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Agora a vez de vocês, pode repetir esse mesmo verso? Que Deus complete a porção lida dessa palavra dos nossos corações. Vamos orar? Bondoso Deus, como te somos agradecidos. Adentramos esse lugar para te glorificar, Senhor, para te exaltar. E somente o teu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido neste lugar. Recebe o culto que a ti prestamos nessa noite, Senhor, a nossa gratidão a ti. Que a tua palavra cale profundamente aos nossos corações. E que o Senhor desanuvie os nossos olhos, revelando-nos verdade profunda, vinda do teu coração aos nossos corações. E que possamos entender, fazer uma leitura coerente de tudo quanto o Senhor quer continuar a falar a nós. Nós te louvamos por tudo, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos. No santo nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido irmão e irmã. Meus irmãos, quando o projeto Cristolândia começou a crescer, e nós começamos a internar homens, Humberto compartilhou pela manhã com vocês aqui, usávamos lá, terceirizávamos através do programa de uma casa de recuperação chamada Valentes de Davi, e enviávamos irmãos para lá. Mas Deus estava falando aos nossos corações que nós podíamos fazer muito mais. Nós podíamos fazer mais. Uma logística imensa. R$300 por cada cabeça. E nós entendíamos que podíamos fazer mais. Foi assim. Nessa simplicidade de fazer a obra de Deus, de levar o evangelho salvífico do Senhor Jesus para pessoas acometidas pelo crack, dentro da Cracolândia, que uma mulher deu à luz na porta, próximo lá, à entrada da Missão Batista Cristolândia. E quando corremos para socorrer aquela mulher, aquela criança estava ali, aquela mulher com aquela criança, sem um cérebro. E eu saí muito triste naquela ocasião. E reuni a minha equipe e levei um desafio para meu pessoal. Quem trabalha comigo diz assim, só vai quem aguenta. E eu então compartilhei e falei, nós precisamos abrir um projeto para mulheres. E Deus falou ao meu coração que nós vamos abrir uma casa rosa. porque toda mulher gosta de rosa. E essa casa, além de ser a casa rosa, toda rosa, precisa ter bastante flores, porque toda mulher gosta de flores. Eu amo. E eu convidei a missionária Miriam, que eu quero me referir a ela. Pedi para ela ficar em pé aí, a irmã Miriam. E desafiei Miriam. Era uma daquelas patricinhas, vida de lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Me lembro do dia que ela chegou com a mala verde, de salto alto, e eu falei, meu Deus. E desafiei a Miriam. Miriam, eu tenho um projeto, a Casa Rosa. E nós oramos, ela aceitou o desafio. Depois houve uma grande fatalidade, um acidente. Ficamos embaixo de 4 caminhões, pegando fogo. E por compaixão e misericórdia, Deus nos resgatou. E as pessoas começavam a dizer, vão embora, vão desistir. Acabou, a família toda agora vai parar. Vão estagnar. Mas Deus nos fortaleceu, Ele é a nossa força. E nós abrimos a Casa Rosa. Hoje a Casa Rosa já está em vários estados do Brasil. Já enviamos mulheres para o campo missionário. Quando você pegar a legenda dos missionários de missões nacionais, você verá então lá a irmã Eleusa, missionária. Mais de 20 anos dentro da Cracolândia, resgatada lá em Minas Gerais. Hoje, contratada pela Junta de Missões Nacionais, resgatando vidas para a glória de Deus. Não só a Eleusa. Tem aqui a Eliene, fica em pé aí, Eliene. Eliene é nossa missionária, resgatada, passou pela Casa Rosa. Depois da primeira fase, a segunda fase, capacitação e profissionalização. E eu desafiei a missionária Jeane, que falou aqui brilhantemente sobre o desafio de resgatar a vida. Eu quero te levar hoje dentro da Cracolândia, para que você conheça as nossas casas rosas. Um lugar de esperança, aonde temos resgatado muitas vidas para a glória de Deus. Vou passar rapidamente o vídeo da Casa Rosa. E vocês vão junto comigo conhecer mais de perto esse projeto desafiador. Passou 25 anos no regime fechado, dentro do Carandiru. Nós resgatamos Dona Silvia. Ela andava pelas ruas com um saco de lixo preto enorme nas costas. Bicho andava pelo seu corpo. Mas Dona Silvia foi resgatada com 57 anos de idade. Dona Silvia está hoje no Centro de Convivência Familiar, aonde nós trabalhamos com família. Dona Silvia tem um sonho. Dona Silvia, ela está terminando o ensino médio. Dona Silvia, ela quer estudar. Ela é uma poetisa sem igual. Ela quer fazer missiologia. E doutora Bernadette já concedeu uma bolsa integral para Dona Silvia. Que nós vamos estar enviando lá para o CIEM. Aonde há de cursar missiologia. Sabe qual é o sonho de Dona Silvia? Plantar uma igreja para a glória de Deus. Nós podemos fazer muito mais para alcançar vidas e mudarmos histórias.
Mas te darei a minha canção.
Pode colocar o slide. O projeto de mulheres tem crescido bastante. E eu vou pedir agora para você colocar os slides. E eu quero mostrar para vocês que no ano passado nós, Dona Silvia, pode passar? Olha a foto de Dona Silvia agora, tá? Pode ir passando. Crianças que têm ido até nós. O projeto Novos Sonhos atende mais de 300 crianças em vulnerabilidade social. Nós temos oficina de balé, de gil, futebol, atendimento psicológico. Nós podemos fazer mais. Inauguramos a Casa dos Sonhos. Nós acolhemos ali aquelas crianças. Mas, irmãos, nós, alguns dos nossos alunos, antes e depois, pode passar, as crianças do projeto Novos Sonhos, a inauguração da Casa dos Sonhos. Para aí. No ano passado, eu estava trabalhando na Cristolândia, quando me chegou essa garotinha, 13 anos de idade. Essa garotinha em volta com uma boneca. O nome dessa garota é Luana. E ela foi me procurar, me pedir para tirar da rua. E eu fiquei pasma e disse, eu não tenho como internar você. Eu só atendo adulto. E aquela garota ficou chorando, se ajoelhou e me pediu que eu a tirasse da rua. E eu que sou uma mulher de tão pouca fé. Pedi a Luana que me desse uma semana. Uma semana apenas. Mandei ela para casa. Uma semana depois eu consegui uma casa para enviar a Luana. E quando liguei para a casa dela, falei com sua mãe. A mãe de Luana então me disse, ela foi embora com o traficante. Luana está em uma comunidade lá debaixo do Rodoanel. E eu fiquei muito triste. Compartilhei com meu esposo e disse, quando o missionário perde a coragem de avançar, é hora de parar. E fiquei conversando e orando com o Senhor. E meus irmãos, eu, tempos depois, pedindo ao Senhor, envia outras pessoas com mais coragem, mais visão, para que possam fazer muito melhor o projeto de Deus. E estive no Fórum de Guarulhos, participando de uma audiência junto à Geisa. E quando terminou aquela audiência, o juiz, doutor Iberê Castro, mandou novamente me chamar. Fechou a porta e chamou o promotor e toda a sua equipe técnica e então compartilhou dizendo assim, você não vai sair daqui. E eu fiquei sem entender e perguntei, o que foi que eu fiz? Você não vai sair daqui enquanto você não se comprometer a abrir uma Cristolândia com crianças e adolescentes. E eu disse para ele, doutor, eu estou orando para ir embora. E ele disse, eu sou ateu, agnóstico. Mas eu quero te pedir que você se empenhe para abrir uma Cristolândia para crianças e adolescentes. E ali eu orei. E ele então me perguntou, o que que você precisa? E eu disse para ele, eu quero uma sala aqui para atender. E ele mandou providenciar uma sala ao lado dele, do magistrado. E colocou todos os aparatos que eu solicitei. E eu e mais a psicóloga missionária Elaine Talita estivemos ali atendendo durante 3 meses. Crianças e adolescentes no sonho embrionário de abrir uma Cristolândia para atender crianças e adolescentes. E quando nós, num certo momento, o juiz chegou e falou, olha, tem uma garota aqui que vai fazer 18 anos daqui a 3 dias. E essa garota vai voltar para as ruas. O que que nós vamos fazer? E eu falei para o juiz, o que o senhor vai fazer, eu não sei, mas eu vou levá-la agora para lá, para casa. Levei a Thaís para casa. Thaís hoje está em segurança. O projeto nem havia começado, mas nós já temos um fruto desse projeto embrionário, chamado Cristolândia Criança. A Thaís está lá na fase 2, capacitação e profissionalização em Indaiatuba, junto à missionária Jeane. Nós estamos discipulando, preparando. E meu querido irmão e irmã, nós podemos fazer mais. E para a glória de Deus, no dia 29 de maio, nós inauguramos a Cristolândia Criança. Um projeto desafiador. E eu vou pedir para ele mostrar a foto dessa nossa unidade, da Cristolândia Criança. Era apenas um sonho, transformar a Cracolândia em Cristolândia. Essa é a nossa Cristolândia Criança. Aqui está toda a nossa equipe técnica. E eu vou pedir para os missionários que compõem a equipe técnica da Cristolândia Criança, que fiquem em pé por um momento, para que a igreja possa te conhecer e dar uma salva de palmas para nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Tenho um desafio agora para você. Você pode fazer missões conosco. Eu vou passar o vídeo da Cristolândia Criança lá de Guarulhos. É um projeto desafiador. A missionária Joana, minha filha, está sob a coordenação desse projeto. E nós estamos já atendendo crianças. E meus irmãos, eu tenho dito para a nossa equipe. A primeira casa de acolhimento de meninas que nós vamos abrir. Que eu sonho seguir com todo o programa Cristolândia e no final culminar com uma casa de acolhimento. Vai se chamar Casa Luana. Para que todas as vezes que eu e você olharmos para aquela casa, lembrarmos que nós podemos fazer muito mais para a glória de Deus. Muito mais. Eu vou passar o vídeo da Cristolândia Guarulhos. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Muito mais. Você pode se tornar um parceiro desse projeto. Pode adotar esse projeto. E fazer parte da construção de resgate de crianças e adolescentes para a glória de Deus. Meu querido irmão e irmã. O rei Acaz fez tudo, tudo quanto era mal aos olhos de Deus. Ele construiu estátuas para o povo adorar. Ele lançou o povo para bem distante de Deus. Nos vales ele construiu, então, além de estátua, ele mandou colocar incenso. Queimou os seus próprios filhos nas adorações como os gentios. Ele ousava as pessoas. E as pessoas estavam distante de Deus, distante do propósito do Senhor. Ele não só fez tudo isso, ele fez muito mais. Quando você lê o capítulo 28, completamente você vai ver e ficar pasmo das suas atitudes. Fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele quebrou os utensílios da casa de Deus. Ele então fez com que tudo desaparecesse na casa de Deus. Ele apagou a luz, ele fechou as portas do templo do Senhor. Ele acabou com tudo. E diz o texto que ele morreu. Ele morreu e o seu filho assume o seu lugar, Ezequias. Ezequias assume o lugar do seu pai. E logo no verso 21 do capítulo 29, começa a nos dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele mandou abrir as portas do templo. Ele juntou todos os sacerdotes para santificação, conclamou para a adoração do Senhor, juntou os utensílios da casa de Deus, mandou abrir a porta, acender as luzes da casa do Senhor e fez uma mudança. Mudou tudo. Ezequias mudou a história daquele povo, trazendo o povo para mais perto do Senhor. Meu querido irmão e irmã, nós estamos vivendo uma era das decepções. Decepções afetivas, não só afetivas, mas vivemos decepcionados. Estamos indo às ruas porque estamos decepcionados com as pessoas que mesmo nós elegemos para ser os nossos representantes, os representantes do povo. Nós estamos dizendo, basta. Nós estamos vivendo um momento de crise. Crise tremenda. Onde as pessoas estão acometidas por doenças. Em desespero. Onde o certo virou errado e o errado virou certo. É tempo de luta. Tempos de dores. Tempos de dificuldade. Olhamos para todos os lados e contemplamos a crise. Às vezes as crises estão instaladas dentro da nossa própria casa, em nossa família, na nossa comunidade. Ficamos pasmos, perplexos com toda a injustiça social. E queremos fazer mais, muito mais. Queremos erguer as nossas vozes, ir para as ruas, levantar as bandeiras, fazermos baixa assinada e dizer, nós não estamos satisfeitos com tudo que está acontecendo em nossa volta. Nós podemos fazer muito mais. Quantos de vocês, irmãos e irmãs, não ficaram sabendo de uma situação muito constrangedora? Onde duas crianças de 9 anos, uma de 9 anos, uma de 13 anos, que foram agredidos, amarrados, dentro da, em Brasília, lá na Ceilândia, atearam fogo nessas crianças. Por causa de uma quantia. E conta o repórter que o seu pai, seu Valdir, relata a tremenda dor e desespero pela perda dos seus filhos. Quantos de vocês, irmãos, lembram que recentemente passou uma reportagem onde um garoto adolescente, furtou alguém lá no aterro do Flamengo e depois ele foi amarrado em um poste com uma trava de bicicleta em Vinhedo, São Paulo. Um garoto de 2 anos de idade, chamado Iago, foi torturado. Rompeu o seu fígado, seu pulmão, morto por aqueles que deveriam proteger. Menina de 8 anos de idade, torturada durante 4 meses. E um dos torturadores era chamado do vovô Ninho, lá em Joinville. O Brasil vive o dilema dos imigrantes. Não só o Brasil, mas o mundo. A semana passada, nós contemplamos uma tragédia sem igual. Onde estava ali um caminhão com vários cadáveres, 70 pessoas lutando, correndo, buscando socorro, gritando para todos os lados aonde você e eu olhamos, existem pessoas gritando, clamando por socorro. Nós podemos fazer muito mais. Muito, muito, muito mais. Muito mais. 5 mulheres são espancadas em cada 2 minutos, segundo a Fundação Perruz. Segundo a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, o ministro José Eduardo Cardoso fala que o Brasil tem 50 mil crianças e adolescentes no crack. O Brasil possui o 8º maior PIB de índice de miséria e fome, sendo 32 milhões de habitantes passando fome, segundo o senhor Dr. Maurício Miguel. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, o índice de vício de crack é 54% de mulheres e 48% de homens. Quem de vocês não conhece ou não tem visto ou ouvido alguém que está acometido por uma dessas doenças da alma? A depressão, a síndrome do pânico, faz-nos lembrar o salmista que escreve-nos com toda a propriedade no Salmo 42, Salmo 43, dizendo-nos: por que estás abatida, ó minha alma? E meus irmãos, a depressão tem levado a muitos, muitos a dizimar a sua própria vida. Quem de vocês não lembra a história que aconteceu em setembro de 2014, quando o pastor da PIB de Serrinha, após uma grande celebração, volta para casa e no quintal da sua casa se enforca. Nós estamos vivendo era de dores, de luta. Muitos estão apostatando a fé. Muitos estão dizendo: amo hoje a Jesus e amanhã. Estão distantes do Senhor Jesus. Professando o Senhor, clamando, conclamando. Mas amanhã esquecem o amor pelo eterno. Nós estamos vivendo eras difíceis, momentos de dores. Os problemas estão batendo às nossas portas. E nós estamos vivendo carregados, oprimidos muitas vezes. Os nossos olhos estão fechados. E nós temos clamado: Senhor, desanuvia os nossos olhos, porque nós estamos vendo, mas não enxergamos. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver. Nós precisamos enxergar tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Meu querido irmão e irmã, quando eu e você não enxergamos isso, nós estamos, temos vista, mas não enxergamos. Eu estava no salão e quando ouvi uma pessoa dizer lá na igreja que eu vou procurar um parceiro do mesmo sexo que o meu, porque é lá, eu estou indo para a igreja com esse fim. Nós estamos vivendo momentos de dores. Quando eu e você, querido irmão e irmã, fechamos os nossos olhos para tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Quando nós esquecemos de tudo isso, vivemos dentro de nós mesmos, enclausurado no nosso mundo interior. Nós estamos fazendo efetivamente como Acaz. Nós estamos pegando os utensílios da casa de Deus e estamos dizimando. Nós estamos fechando a porta do Senhor. Nós apagamos as luzes. Como se nada estivesse acontecendo à nossa volta. Quando eu e você não enxergamos tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta. E quando nós não estamos atentos a todos os sinais, quanto Deus está revelando ao meu coração, ao seu coração, como desafio e obra missionária. Nós estamos apagando a luz. Recolhendo os utensílios da casa de Deus. Fechamos as portas. Fechamos a porta da casa do Senhor. Estamos alheios a tudo isso. Deus conta comigo e com você, Igreja do Senhor Jesus. Ela espera de mim e de você uma postura igual a Ezequias. Uma mudança. Aonde as portas estejam abertas, as luzes acesas, os utensílios da casa de Deus preservados. E uma grande celebração, em exaltação ao Deus Todo-Poderoso. A obra do Senhor não pode parar. Não pode parar, porque Ele nos chamou para fazermos muito mais. No ano passado, a Junta de Missões Nacionais detectou que muito mais do que 200 mil parceiros deixaram de contribuir efetivamente através do PAN. E se pudesse, e não vou fazer, pedir para os missionários que aqui estão, quantos estão irregular com o PAN, você iria chorar como eu tenho chorado. Eles levantariam as mãos dizendo: a história é segurar a corda. Mas muitos, muitos que seguravam essa corda deixaram de assim o fazer. E eu fui desafiada um ano passado, quando chegou ao nosso conhecimento que mais de 200 mil pessoas, de 200 mil contribuintes deixaram efetivamente de contribuir com o PAN. E disse: o que, é que nós vamos fazer? Porque a Cristolândia de São Paulo quer dizer a você, e não tenho medo de dizer, está aqui o irmão Romário, que é líder da unidade de Itaquá, aonde chegamos a 148 homens, 85 quilos de arroz por dia. Porque nós podemos fazer muito mais. Se eu não abrir a porta, eu tenho quase 500 pessoas para dar de comer. Se eu não abrir a minha porta, na unidade centro, eu tenho quase 500 pessoas no projeto. E quando eu abro a porta, eu chego a atender 300 pessoas por dia em situação de rua. Em uma logística imensa. Café, banho, roupa. E o desafio de tirar da rua. E então começaram a estudar. Vamos resolver o problema. Então vamos pegar todas as pessoas que estão nas unidades. E vamos fazer semelhante um induto de Natal. Vamos mandá-las todas para casa. Vamos mandar para casa? O programa dura 2 anos, mas vamos fazer o seguinte, vamos mandar todo mundo para casa. Bom seria. Se muitos não voltarem, vamos abrir vaga para outros, vamos fazer, vamos ver de que forma está o projeto. Eu fiquei muito angustiada, mas aceitei o desafio. Mandei meu pessoal para casa. De todas as unidades. Lá de Itaquá, mandei mais de 80 pessoas. Guarulhos, para o induto de Natal. Passou o Natal, ano novo, o dia do retorno. Todos voltaram. Todos voltaram. Só em Itaquá, 2 não voltaram na data correta. Depois um voltou embriagado e o outro retornou. E aí a pergunta era: o que, que eu faço agora? Eu já estava me conformando com aquela ideia que eles saíram, vão começar de novo, vão recomeçar. Aí eles voltaram. E eu escrevi dizendo assim: um missionário também chora. E disse: Senhor, não me deixa ser incrédula. E deixa celebrar a alegria dos que voltaram. Certificamos os que voltaram. Fizemos uma festa. Porque Cristolândia é festa. Quer ir embora? Quer ficar? Mas não parou por aí. E aí estamos. Vamos para o próximo desafio. E o próximo desafio era o seguinte: desde quando abrimos a Cristolândia, nós recebemos uma verba que era repassada para nós, em um valor de R$8.000 mês para alimentação. E aí o desafio era: vamos suspender a verba de alimentação. Vamos repassar as contas de água e luz para a gestão de vocês. E vamos suspender todo o valor da verba de alimentação. E novamente eu, mulher de pouca fé, falei: Senhor, está na hora de eu sair. Talvez seja o momento de eu fazer como Pedro. Eu preciso ir pescar. E esquecer de tudo. E lutei com Deus, literalmente. Falei: Senhor, não vai dar certo. O que é que eu vou fazer? Se trabalha com um orçamento curto, dentro de uma previsão orçamentária. Mas como eu vou trabalhar? Nenhum valor, sem esse orçamento, nenhum. Os primeiros 15 dias, meu coração inquieto, não ouvia a voz de Deus. 20º dia, nada. E eu disse: o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? E tem mais, não pode contar ninguém lá de casa. É só um que pode ficar apavorado, não pode todo mundo ficar. Lá depois do 24º dia, Deus falou comigo. E Deus falou ao meu coração profundamente. E a fala de Deus para mim, que eu quero compartilhar com você, foi essa: não feche nenhum dia de janeiro. Não deixe de internar as pessoas. E nem de alimentar. Porque quando você caminhar, o mar vai abrir. Deus falou isso comigo. E eu reuni meu pessoal, a minha equipe, que só vai quem aguenta, e disse: Deus falou comigo, ao meu coração, que nós não vamos fechar nenhum dia de janeiro. Todas as Cristolândias fecharam. Não vou deixar de alimentar. Não vou deixar de internar. Porque quando nós marcharmos, Deus vai abrir o mar. E meus irmãos, eu tenho vivido esse mover de Deus. E na minha mente, no meu coração, fez me lembrar. O Espírito de Deus fez me lembrar uma música de um grande movimento que teve em 1950, quando o pastor Rosivaldo Araújo escreveu aquela música cantada por Luiz de Carvalho, que dizia: ninguém detém, a obra é santa. No meu coração latejava, e na minha mente, essa música estava latente, dizendo-me e me confortando: ninguém detém, a obra do Senhor é santa. Depois Luiz Carvalho escreveu: quando ele estendeu a sua mão para mim. E meus irmãos, eu abri todos os dias de janeiro. Certo dia, estava lá pregando, e de repente entrei no banheiro masculino. Eu peguei uma marreta, pastor, e quebrei o banheiro todo. E quando estou quebrando o banheiro todo, um irmão chegou lá e falou assim: por que que você está quebrando o banheiro todo, masculino? E eu falei: porque eu não posso pregar o amor de Deus aqui e levar uma pessoa para tomar banho nesse banheiro dessa forma que está. E ele, em vez de me parar, pegou uma marreta e quebrou também. Depois ele mandou para Cristolândia. Todo o piso do banheiro, todo o azulejo, todos os chuveiros, fez a instalação. Depois ele foi para a cozinha, botou o exaustor. E quando nós estávamos vivendo esse momento, uma irmã com pouco poder aquisitivo, doméstica. E nós lá em reforma na Cristolândia. Chegou com todo o piso da missão. Eu pintava o chão, pastor Natal. Duas vezes por mês. E ali eu botei todo o piso da missão. Pintei. E depois, o irmão me deu um novo painel. E eu escrevi lá. Ano da libertação. Ano da libertação. Nós podemos fazer mais. Foi nesse ano de crise, de repensar, que nós inauguramos a Cristolândia de Osasco, que vamos inaugurar agora a Cristolândia de Presidente Prudente, que abrimos a criança, Cristolândia Criança, que enviamos o casal Sérgio e Miriam para o CIEM, para fazer o curso de missiologia, para se capacitar e ir mais para o campo missionário. Querido irmão e irmã, nós somos os Ezequias das últimas horas. Não é à toa que o nome de Ezequias quer dizer, o Senhor é a minha força, a minha energia. Nós podemos fazer muito mais. Em 2 Crônica, capítulo 30, verso 27, então está escrito, os sacerdotes, os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque toda a oração chegou até a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fechar o templo, apagar as luzes e recolher os utensílios da casa de Deus. Igreja do Senhor, eu e você somos os Ezequias das últimas horas, para abrir o templo, acender a luz e cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Que assim seja. Deus nos chamou para mudarmos história. Nada disso aconteceria se a minha história de vida não fosse mudada pelo Senhor. Fui viciada em drogas, alcançada pelo amor de Jesus, para servir humildemente na casa do Pai. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Eu quero orar nesse momento. Quero orar, querido irmão e irmã. Nós podemos fazer muito mais. Que Deus desanuvie os nossos olhos para contemplarmos o que está acontecendo à nossa volta. Podemos fazer mais. Olha, existem tantas pessoas que precisam ser alcançadas. O Espírito de Deus te trouxe nessa noite aqui, para que você ouça que Deus tem algo importante para você. Quer mudar a sua história e vida, como tem mudado a história de muitos que estão lá na Cracolândia, resgatando vidas, como mudou a minha própria história. Quer mudar a sua história também. E eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Você é Ezequias das últimas horas. Se você está visitando aqui, ouviu a fala do Senhor, se você entende que Deus tem um propósito, um plano na sua vida, e Deus te trouxe hoje aqui porque quer mudar a sua história de vida. É Ele que muda a história, é Ele que transforma, é Ele que modifica, é Ele que restaura. Se você quer fazer isso nessa noite, eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida, pela sua família. E aonde você estiver, eu quero lhe desafiar para você erguer a sua mão e dizer, Senhor, eu estou aqui. Muda a minha história. Muda a minha vida. Quer fazer isso? Deus abençoe você. Eu estou vendo lá atrás. Tem mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tem mais alguém que quer fazer isso e entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero orar com você. Não saia daqui sem levar Jesus contigo. Quer fazer isso? Aonde você estiver, você pode erguer a sua mão, nós vamos orar por você. Vamos apresentar a sua vida ao Senhor. Talvez a crise esteja dentro da sua casa, estou vendo você. Pode abaixar a sua mão, meu querido, já vi ali. Lá atrás também estou vendo, muito bem, Deus abençoe você. A crise talvez se instaurou na sua casa, mas Deus quer mudar a sua história, quer transformar. Mas você precisa dar um passo de fé, entregando a sua vida ao Senhor, sem medo, sem medo. Tem mais alguém que quer fazer isso? Eu quero orar por você, apenas. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu vou estar orando. Deus abençoe você. Se você, meu querido irmão e irmã, talvez como Acais, seus olhos estão fechados para tudo que está acontecendo à volta. Está olhando somente para você, da sua vida, o seu mundinho, o mundo. Nessa noite, Deus desanuvia os seus olhos. Que você enxergue que Deus colocou nas minhas mãos, nas suas mãos, uma missão. A missão de resgatarmos vidas. Ele lhe conclamou para a obra. E se você sente diante de Deus o chamado do Senhor, e como um Ezequias das últimas horas, porque o Senhor é a sua força, Ele é a sua energia, quer dizer, Senhor, conta comigo na sua obra missionária. Quer fazer isso? Também vou lhe desafiar a erguer as suas mãos e dizer isso ao Senhor. Eu quero sustentar. Talvez seja você um dos 200. Dos 200 mil. Que estagnou a obra missionária. E se você hoje quer dizer, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero fazer mais. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. A obra missionária se faz é com fé. Não é com dinheiro, não. Fé. Porque Ele é fiel. Eu quero orar nessa hora. Bondoso Deus, nós queremos te louvar. Porque a tua palavra nos desafia a abrirmos a porta, acendermos as luzes e cuidarmos dos utensílios da casa do Senhor. Ó Deus, esses irmãos e irmãs que ergueram as suas mãos nessa hora, nós queremos colocar diante do Senhor e te suplicar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando, trazendo a sua paz, a sua bênção. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nós cremos nisso, porque tu és fiel, Senhor. Recebe nossa gratidão, Senhor. Continua abençoando os pastores dessa igreja, os líderes, os missionários, que juntos, Senhor, possamos humildemente contribuir na obra missionária, para a glória e para a honra do teu nome. Nós assim te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar para se colocar em pé. E nós vamos estar cantando. Pastor? É o Senhor agora? Desculpa,
Senhor. Bênção, o coro vai cantar, nós vamos ser despedidos. Você foi abençoado, diga amém. Glória a Deus. Eu tenho 5 avisos para dar. Vou fazer um apelo para você nessa noite. E você vai estar aqui na frente, eu creio, enquanto o coro estiver cantando. Virada social, se você olhar na parte de trás da revista, reserve o segundo final de semana do mês que vem, 12 de setembro, no sábado. Nós estaremos aqui. Venha servir com a sua célula. Traga amigos não crentes, uma maneira muito legal de trazer aquelas pessoas que você tem evangelizado num ambiente neutro em que eles vão se sentir à vontade e vão poder contribuir com a obra social da igreja e ao mesmo tempo descobrir que crente é vacinado, não morde e que é tudo gente boa, gente bonita. Encontro de casais, hoje é o último dia para inscrição, encontro de casais master, o pessoal está nas portas fazendo a inscrição. Livretos da campanha, você pode encontrar também na porta para comprar, já começar a ler, ser abençoado pelo conteúdo e começar a entregar para as pessoas. Acampamento dos adolescentes, se você puder contribuir dando uma bolsa ou meia bolsa, você vai abençoar e mudar a história da vida de muitos adolescentes. E as camisetas do Flash Mob aqui do lado, se você trouxe assinaturas que você colecionou, você pode deixar ali do lado também. Dessa maneira nós estamos juntando com todas as assinaturas. No dia 2, dia e meia, nós estaremos entregando formalmente as assinaturas que foram recolhidas nessa primeira etapa para o Ministério Público, e depois continuaremos recolhendo assinaturas. Antes do coro cantar, quem aqui não conhece alguma família que tem lutado com problema de dependência química? Talvez você tenha essa dificuldade na sua própria família. Aqui na igreja nós temos um grupo, o Grupo Resgate, que funciona às segundas-feiras, às 20 horas. Pastor Fábio tem feito um trabalho muito bonito, muito especial com as famílias. A equipe dele, junto com os dependentes químicos, se precisa de apoio, venha até essa reunião, eu tenho certeza que você sairá abençoado. Mas eu queria convidar você que tem alguém na sua família que está lutando com dependência química. Talvez um parente que você sabe que tem essa realidade. Talvez alguém no seu trabalho e você tem visto essa luta. Eu queria convidar você para vir à frente. E você vai ficar aqui intercedendo por essa pessoa. Eu vou pedir a missionária Soraya para orar por você, pedindo vitória em nome de Jesus. Sai do seu lugar, pode vir à frente. Você vai ter um momento de intercessão por essa pessoa. Intercessão pela família. Droga tem um poder devastador na família. E nós vamos clamar pedindo que Deus coloque esperança no coração da família. Que Deus renove as forças para que a família possa abençoar essas pessoas que estão lutando com dependência química. Vem até aqui. Se você conhece alguém na sua família, alguém no seu trabalho, alguém lá na faculdade, um colega seu, que você sabe que ele tem usado e ele acha que não tem problema, porque ele só fuma de vez em quando, só cheira de vez em quando, mas quem fuma e cheira de vez em quando está no caminho para ficar sempre e para lutar com um problema seríssimo na sua vida. Chegue aqui, nós queremos orar por você, queremos abençoar sua vida. E nós queremos que você fique aqui olhando para esse povo. Eles são testemunhas vivas de que o poder de Deus liberta. Amém? Eu quero que vocês olhem para eles e digam: se Jesus fez uma obra no coração deles, eu sei que Jesus pode fazer uma obra no coração desse meu ente querido, desse filho, desse parente, desse amigo. Eu creio no poder de Deus que transforma. Amém? Missionária Soraya, irmã Ora, abençoa esse povo intercedendo, por favor.
Obrigada. Bondoso Deus, nós estamos aqui nesta hora, suplicando, ó Deus, por cada irmão e irmã que está aqui no teu altar. É no teu altar que tudo começa, Senhor. E nós queremos te suplicar nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua intervenção divina nesta hora. Nós não sabemos aonde eles estão, elas, mas queremos te suplicar em nome do Senhor Jesus, que a tua bondosa mão esteja sobre ele ou ela agora, que haja uma intervenção divina, Senhor, e que o Senhor possa restaurar a vida dele, dela, e que nós possamos te contemplar, glorificar mais uma vez no teu nome. A tua palavra diz que nós não confiamos em carros e nem em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nome todo poderoso, Criador do céu e da terra, o nome que está acima de tudo e de todas as coisas. Colocamos as nossas mãos no teu altar, Senhor, apresentando-lhe, ó Deus, porque nada nós podemos fazer, mas colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque cremos e sabemos que o Senhor pode tudo fazer. A tua palavra diz que o Senhor faz muito mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Por isso te suplicamos, Pai, em nome de Jesus, alcança o nosso ente querido nessa hora. Impacta com a tua palavra salvadora. a tua palavra, que é o próprio Cristo ressurreto, restaura, transforma e ajuda-nos a podermos ajudar. Usa as nossas vidas como inspiração, como instrumentos vivos, como uma orquestra bem afinada, para apresentarmos a Cristo Jesus, para que eles sejam impactados e as suas vidas sejam transformadas. Nós queremos interceder nessa hora pelos codependentes, pelas famílias que têm sofrido. Muitos têm desistido, mas nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, te suplicar que, assim como Ezequias, é força, é energia, fortalece a cada família. Família que se sente enlutada pelo seu ente querido, está morto, acometido pelas drogas, mas o Senhor dá vida. Porque operando o Senhor, quem pode impedir? Entra em providência agora, Pai. Nós te suplicamos e pela fé nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus de já, fiel, poderoso, e fará muito mais para a glória, para a honra do teu nome. Recebe nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor há de fazer e que quanto o Senhor já tem feito para a salvação dos nossos entes queridos acometidos pelas drogas. Nós te louvamos, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém.
Amém. Feche seus olhos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.